Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra. Começando aqui mais um episódio dos Pitacos do Von. Um episódio diferente, um episódio um pouco especial. Vai ser meio que a minha despedida e eu vou explicar isso direitinho. Acho que no final, aqui, deixar para o final deste vídeo para quem está vendo no YouTube e deste áudio para quem está ouvindo nas plataformas de podcast. Mas vamos iniciar falando de uma outra despedida, essa sim é importante e que vai deixar muita gente triste ou até viúva, que é a despedida do Luan. Luanel Messi, Luan Guilherme, nosso camisa 7 aí nos últimos anos, né? Que nos deu títulos e tudo mais e que extra-campo também, extra-campo no sentido de entrevistas e outras manifestações dele, defendeu sempre o Grêmio, né, de cornetas, de colorados, até de Thiago Neves e não sei mais quem, um cara que comprou a nossa dor, né, o nosso jejum, sentiu na pele junto com a gente e fez parte daquele time que nos deu algumas alegrias alguns anos atrás. É um ídolo, vai continuar sendo, né? Se ele não desrespeitar o Grêmio, se ele não fizer nada ou disser nada nos próximos anos aí que possa nos irritar ou enfim, acho que ele é inteligente o suficiente para não fazer isso, né? Mas em não fazendo, mesmo indo para outro clube, ele, na minha opinião, continuará sendo ídolo e tá tudo certo. Agora, o ponto aqui dessa minha manifestação, desse vídeo barra áudio, é a direção acertou, a direção errou, a direção tinha escolha, não tinha escolha, porque, cara, isso eu vi na internet. Foi até bom eu ter gravado isso hoje, estar gravando isso hoje, segunda-feira, dia 16, porque teve um distanciamento aí para as ideias, né, assentarem melhor na cabeça. No começo eu também fiquei confuso, não sabia o que pensar, apenas sentir. E também porque chega mais informação, né, a gente começa a entender melhor algumas nuances. E enfim, cara, é difícil ser eu, porque geralmente eu tenho opiniões muito, tentando ser muito racional, né. Eu sei que às vezes a gente é traído pela emoção, pela, né, por uma questão de uma passionalidade, assim. Mas, cara, e aí muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes, a minha opinião é contrária à maré, né? Eu vou contra uma maré, que seria muito mais fácil eu olhar aqui num termômetro da rede social e da galera que eu conheço e tal, e falar o que todo mundo tá falando, e a galera vai ver bastante o vídeo, vai ouvir o podcast, vai dar like, vai indicar pros amigos. Seria muito mais fácil, mas eu não, eu gosto de falar apenas o que eu realmente penso e acho, e eu não consigo ver motivo para essa histeria toda, cara. Eu não consigo ver motivo para essa histeria toda. Como eu falei no início aqui dessa explanação, o Luan é ídolo. É triste ver um ídolo saindo, principalmente para outro clube brasileiro, né? Mas é triste, é inegável que é. Não tô feliz. Agora, histeria, cara, histeria. Há 2 anos a gente não tem o Luan já, sabe? Por isso não é uma histeria. Histeria seria esse cenário de ele ir pro Corinthians no final de 2017. Isso seria motivo pra histeria. Mesmo com esses valores que eu não achei tão baixos, seria lamentável, seria horrível, né? Rei da América e tudo mais. Sabe o que me parece o caso do Luan? Eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho que vai ficar boa de entender, assim, o que eu penso. Imagina que tu foi pra tirar uma folga, um dia, 4 dias de folga, com a tua esposa, teu marido, enfim, teu companheiro ou barra companheira, né? Vocês foram para um hotel, aqueles hotéis tudo incluso, num paraíso qualquer, em Cancún. E vocês estão lá, são 4 dias inteiros que vocês vão. O quinto dia é só de, né? Vocês perdem se locomovendo, assim. São 4 dias inteiros desfrutando todas as maravilhas do hotel, da praia paradisíaca, de, assim, ó, vida de rei e rainha, perfeito. Vocês estão lá. Primeiro dia é maravilhoso. Segundo dia é incrível. Terceiro dia é uma loucura de tão bom. No quarto dia, que seria um dia também para se aproveitar inteiro, inteiro, completo. No quarto dia, a tua mulher ou teu marido, enfim, te acorda às 9 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, dizendo para tu te arrumar, que daqui a meia hora vai passar uma van ali para levar vocês pro aeroporto e vocês voltarem para casa, pro Brasil. E aí tu olha para a janela e está chovendo torrencialmente. O dia cinza, escuro, uma chuva torrencial, não sei o quê. Aí tu fala assim para ela, né? Como assim voltar agora? A gente ia ficar o dia inteiro aqui hoje, só ia voltar amanhã de manhã. Daí ela falou assim, olha, eu já tinha visto a previsão é que hoje é essa ventania, chuva forte, tempo horrível, vai até a noite essa chuva, e eu consegui falar lá com a agência de turismo, a gente voltando, antecipando para hoje, a gente abre mão de uma diária aqui, os caras mexem uns pauzinhos lá, a gente consegue pegar até um avião num dia menos concorrido, então a gente vai conseguir um ressarcimento interessante, ó, sabe? Lembra aquele valor que a gente pagou para essa viagem? Olha, considera alguns mil reais aí voltando, porque foi uma negociação incrível que eu consegui com o cara. Mas como é que tu corta um dia da nossa folga aqui, do nosso baita passeio sem me avisar e tal? Olha, eu cortei porque olha lá pra fora, não dá pra gente chegar lá fora, sabe? E ainda estamos ganhando um dinheiro, um ressarcimento ótimo pra poder voltar um dia antes. Tá, mas pelo amor de Deus, eu queria 4 dias, era o último dia, o dia que tu espera se despedir, que vai aproveitar mais ainda, né? Porque é o último, aquele dia. Nossa, que tu me pegou agora de surpresa, eu tô decepcionado, tô irritado, na verdade. Só que agora pensa comigo, que culpa a tua mulher ou teu marido teria nessa história, cara? Eu sei que a tendência é a gente ficar com um sentimento de, porra, como assim vamos voltar hoje? Sem me consultar, sabe? Sem, caralho, não queria, tô adorando isso aqui, eu amo ficar aqui, sabe? Voltar agora, um dia antes do que a gente tinha combinado. Só que assim, ó, o fato inicialmente não é culpa da tua mulher, do teu marido, não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Se vocês ficassem lá mais um dia no hotel, vocês perderiam dinheiro e também não aproveitariam. E eu tô fazendo essa analogia ao Luan, porque nós perderíamos um dinheiro e talvez não aproveitaríamos, né? Porque o Luan de 2018 e 2019, o Luan de 2020, ele cronologicamente está mais perto do Luan de 18 e 19, não do 16 e 17. Aí tu vai me dizer, cara, mas se lá pelas 11 da manhã, vocês já embarcando no avião, o tempo virar, mudar, contrariar a previsão, né? A previsão do tempo, e abrir um dia lindo, cara, aí a tua esposa vai ter errado, né? Errou rude. Ela, sim, cara. Tem esse risco do Luan chegar lá no Corinthians e começar a jogar muita bola. Inclusive, porque eu acho o Thiago Nunes um bom treinador, que tem capacidade de fazer isso, de ajeitar um time, né, onde o Luan se encaixe bem. Só que assim, cara, não é a tendência. Não é a tendência, assim como não era a tendência de um dia se abrir, nesse meu exemplo hipotético, né, às 11 da manhã, se a previsão dizia que ia chover até às 11 da noite e a chuva estava torrencial, o dia totalmente encoberto, cinza, nenhuma perspectiva de abrir. Ela fez uma aposta, cara, sabe? E no caso do Grêmio, nem acho que foi tão aposta. Eu acho que o Grêmio ficou meio encurralado sem ter muita opção, Até assim, a grande diferença desse meu, dessa minha analogia é que no exemplo a mulher foi um pouco ousada, né? Ela visualizou ali uma situação, se antecipou, criou um negócio, foi atrás e tum, sabe? E fez sua aposta. Ainda que uma aposta muito provável de se ganhar, né? Agora, o Grêmio, cara, nem foi tanto isso. Vamos fazer uma aposta aqui que o Luan não vai dar certo e vamos tentar conseguir um dinheiro. Cara, o Grêmio tava encurralado. Eu já vou falar de algumas coisas que eu acho que a direção pode ter errado nesse processo, que eu acho que existem. Agora, tô falando exatamente do dia 15 de dezembro, foi ontem, né, que o Luan foi oficialmente vendido. Neste momento, eu não sei se o Grêmio tinha opções. E pensem comigo, cara, por isso que eu acho que não há motivo de histeria. Por mais que eu adore o Luan e adoro quem me segue em Twitter e etc, sabe que eu sou defensor dele, já briguei na arena pelo Luan. Sou defensor dele desde o tempo que vaiavam ele na arena, tocavam pipoca no carro dele, né? O tempo que ele não era ainda rei da América e etc. Eu já via potencial nele, defendia ele. Só que assim, cara, o que, que ele tá entregando agora, sabe? Custando R$1 milhão por mês. R$1 milhão. Então assim, tem uma memória afetiva por trás, né? Sabe quando tu troca de carro ou te muda de apartamento, um carro que tu ficou muitos anos, ou um apartamento onde tu morou muitos anos, tu tá indo pra um negócio melhor e aí tu sabe racionalmente que é melhor, mas igual dá uma tristezinha, né? Dá uma tristezinha de deixar aquele carro ali, aquele AP, aí tu olha. Por mais que a razão tu saiba que tu tá trocando por algo melhor, dá uma tristezinha, cara, né? Dá uma tristezinha de lembrar dos momentos felizes que aquele lugar ou aquele carro te deu, te proporcionou, tava contigo ali. Acho que tem um pouco disso, sabe? Memória afetiva. E eu não nego que eu tenho também, por isso eu tô triste. Eu tenho memória afetiva com o Luan, né? Eu tava em Lanús, eu vi ele adentrando a área, não, cortando meio campo do time adversário e fazendo um gol numa final de Libertadores, um golaço, um pedaço de gol. Como é que eu não vou ter memória afetiva com esse cara? É óbvio que eu tenho, sabe? Agora, 27 anos, vai fazer agora 27 anos. 27 anos, não é guri. R$1 milhão por mês de salário. Há 2 anos em má fase. Problemas sérios de lesões que ele enfrenta toda hora. Extra-campo conturbado, né? Todo mundo sabe que o Luan gosta de um copinho cheio. O Luan foi expulso de um condomínio onde ele morava. O Luan tá sempre figurinha carimbada na noite porto-alegrense. Já fugiu de blitz da balada segura. Teve uma história lá que eu não lembro bem como é que foi, mas sempre o Luanzinho envolvido, né? Cara, tudo isso, tu põe num pacote pra um jogador que ainda o contrato está acabando e daqui a um meio ano tu pode perder ele num canetaço de graça. Tu pode perder ele de graça daqui a pouco. Aí tu põe tudo isso num pacote e tem um time que quer dar 42 milhões por ele? 42 milhões? Foi isso que o Corinthians deu pelo Luan? O Grêmio ganhou 21 por 50%. 50% por R$21 milhões, cara. Eu não achei desprezível. Inclusive, o Corinthians, pelo que eu sei, ficou tentando pegar o Luan por mixaria, né? Dar um troquinho pro Grêmio, ou até dar nada pro Grêmio. E queria botar o Cleison na jogada, queria botar um, dois jogadores, três. E o Grêmio falou assim, cara, olha só, tu quer o Luan, o valor é esse. E o Corinthians botou o valor na mesa e levou, cara. Eu pergunto, sinceramente, cara, eu acho que a direção do Grêmio erra em vários aspectos. Eu aqui já critiquei mil coisas, Duda Crefe, não sei o quê, falei de contratações erradas. Cara, eu não sou chapa branca, não sou oficialista, não sou... Eu gosto que às vezes me acusam de tudo, né? De corneteiro da direção, que não sei o quê, ou de oficialista, que não só defende. Cara, eventualmente eu faço uma coisa, eventualmente eu faço outra. E é tão óbvio, tão simples, né? É só ver o que eu acho e falar o que eu acho, sem ter um lado já escolhido. Eu acho que o Brasil seria um lugar muito melhor se a política fosse assim, se tudo fosse assim, né? As pessoas primeiro escolhem um lado, Aí depois elas ficam catando argumentos pra fortalecer o seu lado, sabe? Cara, não, comigo não é assim. Eu primeiro olho a situação, aí depois eu vejo o que, que eu penso dela. É simples, sabe? E aí a gente tem esse cara que contrata por vencer. O Corinthians põe 41 milhões na mesa, cara. Sendo que assim, né? Segundo o Romildo, e aí, por mais que eles possam ter errado em algumas coisas com o Luan, eu até acho que sim, talvez sim, o Romildo não mentiria, né? Até porque o Luan pode pegar um microfone agora lá em São Paulo e dizer mentira, não aconteceu isso. E até porque, pelo que eu conheço, não pessoalmente assim, né? Mas pelo que eu vejo do Romildo, não é da índole dele mentir, né? E não é nem da índole e nem ele seria burro a esse ponto, porque ele sabe que o Luan pode desmentir, né? Ele tá falando publicamente que o Luan não quis renovar. O Luan não quis renovar. O contrato tá acabando. O Luan não joga bem há 2 anos. Pá, pá, pá. O Corinthians larga 21 milhões na mão do Grêmio, que só tinha 50%, né, dele, se não me engano. Ou o Grêmio tinha 60% e ainda tem 10. Também tem esse papo, né? Que o Grêmio ainda teria um pedaço dele, não sei bem como é. Mas o fato é que foi 21 milhões por 50%, cara. Não é desprezível. Ele não saiu de graça, coisa que poderia ter acontecido, né? Aí, cara, eu tentei, antes de fazer, de gravar esse episódio aqui, eu tentei... porque no início eu fiquei confuso mesmo. Eu não sabia o que achar, não sabia o que estava acontecendo e tal. E aí, quando a notícia saiu ali, mais ou menos, que a coisa iria acontecer antes de ser confirmado, acho que foi o UOL que deu, né? E já deu mais ou menos nos moldes que acabou acontecendo. Eu perguntei no meu Twitter: pessoal, se for verdade essa história de que o Luan vai sair assim, assim, assado, nesses moldes pro Corinthians, que foram os moldes que acabou saindo mesmo, o que vocês acham? Cara, impossível. Impossível. Eu ia fazer um levantamento, eu ia anotar alguns argumentos pra comentar aqui, dar minha opinião e tal, e fazer um contraponto. Eu pensei até em fazer um vídeo totalmente o Lucas Von puto da cara com a saída do Luan, e o outro vídeo o Lucas Von defendendo a saída do Luan, sabe? Porque tem argumentos pros dois lados. Só que, cara, foram quase 200 mensagens nesse tweet. 200, 190, 187, sei lá. Alguns eu acabei lendo, óbvio, né, ao vivo ali, enquanto eles chegavam, mas, cara, não consegui ler todos. Depois eu fiz mais algumas manifestações sobre o Luan no Twitter ali, mais pontuais, uma ou duas, também chegaram mais mensagens. Então, assim, eu não consegui fazer um levantamento tão preciso do que o pessoal tá dizendo, mas eu tenho uma boa noção. E uma das coisas que as pessoas reclamam é: ah, ele não quis renovar, beleza, mas por que ele não quis renovar? Aí, cara, que entram os bastidores que a gente consegue especular um pouco, mas não consegue se aprofundar tanto. Sim, eu acho que houve má vontade do Grêmio com ele, tá? E vou dizer mais, essa má vontade é antiquíssima. Essa má vontade data de 2017, antes de nos dar a América. Eu lembro que o Luan tava voando, o Luan em 2016... foi fundamental na nossa Copa do Brasil, mudou a seleção olímpica, começou na reserva, a seleção olímpica não estava jogando nada na estreia, não sei se mais um jogo, acho que na estreia só, ele botou o Luan e o Wallace, até que era do Grêmio também, no time, e mudou a seleção olímpica que conquistou o ouro. Ou seja, o Luan acaba 2016 no topo, no top, né? E aí começa 2017... O Romildo Bolzan dá uma entrevista vendendo o Luan. Meio que assim, ó, o Luan tá vendido, vai pra Rússia, né? Os russos estavam aqui em Porto Alegre até, não sei o quê, tá tudo certo, o Grêmio aceitou o valor e tal, que não era nada fantástico o valor, não era nada fantástico. E eu lembro que eu fiquei pé da vida com o Grêmio, porque assim... Cara, segura o Luan, cara. Nós vamos jogar uma Libertadores esse ano, não sei o quê. Esse valor não é nada demais para um time russo, Spartak Moscou. Não tá, não é a proposta do Liverpool, de um time que tu não tem como segurar. Até o PSG, os caras vieram forte aqui. Obrigado por tudo, Luan. Não era o caso, sabe? Então eu acho sim O Grêmio ali, o clube precisa vender por causa das finanças e tal. Cara, sabe, vende outro, dá outro jeito. O futebol tem que... É resultado. Olha o que o Luan acabou fazendo por nós não saindo, né? E não saiu graças a ele, Luan, que depois veio aos microfones e disse assim, não, o presidente só esqueceu de falar comigo, né? Porque não quero. Eu quero ficar aqui. E ele tinha pretensões de fazer um 2017 bom, até pensando em Copa do Mundo de 18. Ele talvez também quisesse mais títulos pelo Grêmio, tava começando ali recém, né, a trajetória dele vitoriosa. E ele, na minha opinião, acertadamente bateu o pé que queria ficar. Não foi o Grêmio. O Grêmio tinha vendido já ele pros russos. Daí até, vocês vão lembrar, pros russos não saírem de mãos da banana, eles levaram o Pedro Rocha. Foi meio que assim, não quer, o Luan não quer vir, putz. Tá, e esse Pedro Rocha aí que também é bom aí, pode ser? Tá, pode, daí levaram. E foi assim que o Pedro Rocha foi vendido. Então, sim, tem erros da direção, na minha opinião, em relação ao Luan. Aí o Luan fica em 2017, vira o Rei da América, ou seja, 17 continua sendo um ano top do Luan, top, sem ter o que dizer dele. E 18 começa, o Luan mais ou menos, não é a mesma coisa. Acho que ali ele já começa a enfrentar lesões e tal, só que daí, pá, não é convocado pelo Tite. Para muitos comentaristas do centro do país, inclusive, um grande erro do Tite, né? O Luan é um cara que tem a capacidade de mudar o jogo, coisa que o Tite não tinha ninguém naquela seleção com essa capacidade. Aí o Luan meio que se deprime, mas cara, o Luan dizem, né, que é festeiro, que tá... Quem eu conheço gente que já morou, já foi vizinho dele, diz que a coisa não parava, cara. Não parava. Era todo dia, era até altas horas e mulherada saindo e som e não sei o quê. E na noite também. Conheço um pessoal da noite aqui de Porto Alegre. E, cara, diz que a coisa é forte. Forte. E aí eu tenho até dúvidas se o Luan chegou a se deprimir mesmo por causa da Copa e foi esse o motivo, ou se não foi o contrário. Até o Luan ganhou a Copa do Brasil, depois Rei da América, depois meio que assim, cara, dever cumprido. Talvez até assim, tá, não fui convocado, então tá, então azar, sabe? Então dever cumprido, fiz o que tinha que fazer, não me chamaram, mas aqui, sabe, vamos curtir a vida agora, porque já fiz o que eu tinha que fazer. Talvez o Luan seja aquele cara que bebe pra comemorar, aí se tá triste, bebe pra esquecer, se não tá triste nem feliz, bebe pra passar o tédio, sabe? Então, eu não sei se ele não... se ele fosse pra Copa, se não seria a mesma coisa, sabe? A questão das festinhas e tal. Eu não sei. Quando o cara é baladeiro e eu já fui, eu sei como é que é. Tu vai triste, tu vai feliz, tu vai sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma... uma alegria. Então, cara, não sei se essa Copa do Mundo aí de 18 foi tão decisiva, mas o fato é, por um motivo ou por outro, né, por uma festinha ou por outra, por uma lesão ou por outra, 2018 e 19 do Luan, bons anos, cara, não foram, sabe? E agora eu vou dizer uma coisa, até assim um pouco fora da lógica, né? Mas assim, eu falei, né, que na minha analogia ali, que se o temporal do meu exemplo lá sumisse, se às 11 da manhã abrisse o tempo, fizesse um baita dia, aí a tua esposa, teu marido teria errado, né, teria feito uma aposta que até fazia sentido, mas que errou, sabe? Só que assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se o Luan jogar muita bola no Corinthians, voltar a ser o Rei da América, assim, ó, voar, sabe? For convocado pra seleção de novo e não sei mais o quê, e virar o xodó da mídia, porque agora ele tá num time que tem mais mídia, né? Corinthians e Flamengo é outro nível. Se tudo isso acontecer, ainda assim, eu não consigo dizer que a direção do Grêmio errou. Eu não consigo dizer. Porque... será que ele ia voar aqui? Desmotivado? Acomodado? Na zona de conforto? Na farra? Será que o Luan ia 2020 ele ia dizer assim, não, vamos lá. Vamos ganhar mais com esse Grêmio aqui, que é tudo nosso. Vamos que vamos. Ou será que, se ele for bem lá, além de ter, talvez ter o dedo do Thiago Nunes, será que não vai ter o dedo de um Luan mais motivado, mais pilhado, mais não sei o quê? Então, assim, cara, mesmo ele indo bem lá, talvez tenha sido um acerto, talvez tenha sido bom para todas as partes, sabe? Porque talvez ele ficasse aqui em 2020 na mesma batida de 18 e 19, sabe? Então o Grêmio fez dinheiro, não perdeu um cara de graça, não tá pagando 1 milhão de salário por mês para um cara que ora é afastado, ora tá lesionado, ora entra em campo, mas não rende a mesma coisa. Aí, como eu tava dizendo, né? Que eu acho que a direção tem uma má vontade com ele, de longa data. Aí depois tentou enfiar ele igual. Por isso eu entendo ele não querer renovar. Eu não tô dizendo, nossa, o Luan é um ingrato, mau caráter. Não, cara, não. Ninguém tem culpa. É tipo a chuva do exemplo. Cara, assim, ó, talvez o Luan tenha culpa no extra-campo só, né? Que provavelmente colabora com o campo, né? Afinal de contas, o corpo é a ferramenta de trabalho dos caras, né? Agora, cara, sinceramente, meu, não sei, o Luan, tá, beleza, ele tem uma vontade, como eu tava dizendo, 2017 o Grêmio já tentou vender, antes do Rei da América, antes de ficar mal, aí depois ficou mal, Thiago Neves queria trocar ali no começo do ano, aí não sei o quê, aí pá, aí boatos que o Luan vai ser vendido, vai ser trocado por não sei quem, daí agora esse ano também o Grêmio totalmente aberto a ouvir o Corinthians e a quem mais quisesse e tal. Só que essa má vontade, tô falando principalmente essa de agora, não é justificada, porque uma coisa que me chama muita atenção é o Renato. E muita gente criticou o Renato, e eu também critiquei, pela má vontade dele com o Luan. Só que assim, uma coisa é a direção ter má vontade, entre aspas, né? Uma coisa é a direção, assim, não perder uma oportunidade de querer vendê-lo, envolver numa troca, num negócio. Sei lá, meus caras estão vendo alguma coisa ali. Talvez essa baladinha aí esteja até demais, mais do que eu imagino, sabe? Alguma coisa a direção tá vendo, porque a direção não vai pensar assim, o Luan é bom de bola, já foi da seleção, fez o que fez em 2017, Rei da América, mas eu não quero esse cara. Imagina ter esse cara aqui comigo me dando títulos e fazendo gols. Alguém vai pensar isso, cara? Então a direção tem elementos e tem informações para ter essa má vontade. Agora, o que me chama atenção é o Renato ter má vontade. Porque o Renato, ele adora querer resgatar as pessoas. Peguei na baixa. E se o problema do Luan é extra-campo, nossa, é o prato cheio que o Renato adora meter a mão dele e consertar e não sei o quê. Mas será que o Renato já não tentou, cara? Será que o Renato já não conversou com o Luan? Será que aquela afastada dele não teve também todo um caráter assim pedagógico? Tá, Luanzinho, vamos lá, cara. Agora é contigo. Então assim, cara, o Renato. Aí o Renato nas entrevistas defendia o Galhardo, defendia o Rômulo, uns caras indefensáveis. E quando perguntavam do Luan, ele era meio duro, cara. Ah, ele tá mal, né? E até às vezes o guri querendo ensaiar uma leve melhora, né? E o Renato, não. Ah, daí ele tem aquele papinho que de quem tu espera mais, tu pode cobrar mais, né? Sim, mas cara, cadê aquele Renato que dá carinho pro atleta, que na entrevista diz o Luan é um cara incrível, espetacular, fundamental pra gente em vários momentos, e tá se recuperando, e vai voltar a ter confiança. Não, cara, ele usava palavras duras para se referir ao Luan nas entrevistas, sabe? Então aí tem, cara, aí tem a ponto de o Renato, que se acha o rei do resgate, que é até uma coisa que me irrita um pouco, porque aí ele traz o Rômulo, sabe? Daí ele fica indicando esses amiguinhos dele do Fluminense de 2008, 2009, lá que é a base que o Renato ama. Aí pega uns caras de 40 anos, uns caras que estão mal no Vasco, uns caras. E aí ele acha que vai resgatar todo mundo. Não vai, meu, não vai, não vai. Alguns tu até vai, mas outros tu não vai. E alguns, mesmo que tu resgate animicamente, emocionalmente, são ruins, então não adianta tanto resgatar assim. Enfim, mas esse Renato que tem essa pecha, e que é uma virtude do Renato, né? Não tô aqui, tô criticando achar que vai resgatar todo mundo e contratar qualquer pereba para resolver. Mas o fato de ele resgatar uns caras, e como ele resgatou o Douglas, como ele resgatou o próprio Maicon, resgatou tantos outros, é excelente, é fenomenal. E ele, que tem sim essa capacidade, meio que largou o Luan de mão, cara. Pode ter certeza. A direção ouviu prontamente a proposta do Corinthians e quis sentar para negociar e não dificultou. Porque o contrato dele tá acabando, porque ele não vem jogando bem nos últimos 2 anos, porque ele é um cara que custa caro por mês, por tudo isso que eu já falei. Mas porque o Renato também deve ter dado uma opinião assim, cara, se puder fazer um bom negócio aí, faz. Porque por mim, podem ter certeza. Se o Renato dissesse assim, pelo amor de Deus, segurem o Luan, que eu ainda quero dar um jeito nele e ele vai ser uma peça-chave pra gente. Se o Renato diz isso, é outra configuração. Talvez o Grêmio até vendesse, mas eu acho que daí dificultaria mais, exigiria mais, talvez fosse outro cenário. Isso que é o preocupante, não, que é o impressionante, assim. O Renato, que é o Renato, o rei da recuperação, parece ter largado o Luan de mão. Então, entende-se o Luan querer também ir, não querer renovar e deixar o Grêmio nessa sinuca de bico. O Grêmio ficou encurralado, cara. O cara não quer renovar. Não tem proposta do exterior. O que eu vou fazer? Vou perder ele de graça daqui a 6 meses? Tem uma proposta de um time brasileiro. Não é o ideal, mas é a única que tem. O valor não é desprezível. Tá, meu. Sabe? O cara custa 1 milhão por mês. Tem 27 anos já. É uma incógnita se vai jogar a bola de novo bem ou não. Cara, vamos lá, Corinthians. Ah, eu quero te dar o Cleison, não sei quem, o Joãozinho. Não. Não. O Grêmio valorizou o Luan nessa negociação. Há de se dizer, 42 milhões, cara, não é um valor desprezível. Talvez seja barato pro Luan de 2017, concordo. Talvez o Luan de 2017 nenhum time brasileiro teria cacife pra comprar. Mas pro Luan de 2018 e 2019, cara, que infelizmente é o Luan mais perto de 2020, é uma tendência, né? Cara, não foi desprezível esse valor. Não foi desprezível. E aí as pessoas falam, ah, o Grêmio chutou o Luan. Cara, eu não consigo entender essa histeria. Chutou como? Chutou onde, cara? Chutou onde? Nas entrevistas do Renato, ele foi, como eu falei agora, ele foi duro com o Luan, tentando negociar ele com outros jogadores em outros momentos, com o Thiago Neto. Isso não é chutar, cara. Isso aí é tu ver... Fazer uma análise, esteja certa ou errada, é uma análise de que, cara, não tava compensando, sabe? Só que o que salta aos olhos nesse caso, cara, é que assim, ó, muitas vezes direção e comissão técnica erram avaliações técnicas de alguns atletas. Tipo assim, aquela vez o Grêmio do Duda Crefe, inclusive... Ele quis trocar o Jonas por um lateral do Goiás. Vocês lembram disso? O Goiás não quis. No lateral nada demais do Goiás. Depois o Grêmio emprestou o Jonas pra Portuguesa. Aí ele foi bem na Portuguesa. Daí o Grêmio chegou o Jonas chegou a treinar em separado no Grêmio, cara. Por questões técnicas, não por comportamento nem nada. Aí o Grêmio tentou envolver ele no negócio. Aí o Grêmio tentou despejar. O Grêmio tentou fazer de tudo com o Jonas. Que se mostrou um baita atacante. Então isso é um erro técnico. Só que o Grêmio já sabe que tecnicamente o Luan é primoroso. O Grêmio já viu o 2016 dele. Já viu o 2017 dele. Até 15 ele já tava indo bem e tal. Então, cara, não é questão técnica. Não é questão técnica. E o Grêmio, o jeito como o Grêmio age com o Luan, né? De enfiar Thiago Neves aqui, tentar fazer não sei o quê, bababá, as entrevistas, não sei o quê. O Grêmio sabe de alguma coisa que na verdade, todo mundo sabe, né? A não ser que o Grêmio saiba de outra coisa que eu desconheça, que nós desconheçamos. Mas eu imagino que o Grêmio saiba... Seja isso, cara. Cara, o Luan não quer nada com nada. Talvez ele queira agora no Corinthians e jogue bem. Aí vão dizer assim, o Grêmio errou. Mas se ele continuasse aqui, talvez ele fosse continuar não querendo. Então, cara, é difícil, cara. É difícil. Mas, sinceramente, eu não achei horrível. Não achei bom, porque perder um ídolo sempre é ruim. Mas, assim... Racionalmente falando, o Douglas é ídolo, não quero ele de volta, sabe? Então, assim, Tecnicamente falando, cara, a gente abre uma conta aí de 1 milhão por mês, a gente ganha 20 e poucos milhões aí no nosso cofre. E boa sorte pro Luan, né? Só não tem a boa sorte contra o Grêmio, mas no mais, o cara honrou a camisa, fez o que tinha que fazer. Infelizmente, para todo mundo, para ele, pro Grêmio, para todo mundo, ele entrou num ciclo ruim nesses últimos 2 anos. As lesões atrapalharam também, é verdade, mas eu acho que tem um extra-campo ali colaborando. Isso daí é culpa do Luan. É culpa só e tão somente do Luan. Também não dá para passar a mão, né? Porque o cara é ídolo. Todo mundo erra, inclusive ídolos. E não foi o desfecho que a gente queria, cara, mas eu não achei. Eu acho que tá totalmente legítimo qualquer gremista ficar de cara, achar ruim. No fundo, eu também achei, né? No fundo. Mas eu não concordo com o motivo para histeria. Isso eu não concordo. Ah, porque a direção. Tem um cara aqui, ó. Vou ler um aqui, que até o Zé Silveira. Ele fala assim, ó. O Grêmio sem Luan vai brigar para não ser rebaixado. A última vez que um ídolo foi chutado do clube assim foi o Derley. Todo mundo lembra o que aconteceu no ano seguinte. Cara, assim, ele tá criando uma teoria de que quando sai um ídolo a gente é rebaixado no ano seguinte. Cara. E assim, eu não concordo com o chutado, sabe? Só fala assim, ah, porque o Luan tem razão de não querer renovar, olha o que fizeram com ele. O que que fizeram com ele, cara? O que que fizeram com ele? Vamos perguntar o que que ele fez com ele? Né? Porque assim, o que que fizeram com ele, cara? Eu não consigo entender o que que fizeram com ele. Ah, o Renato foi um pouco duro na entrevista, dizendo que ele não tá tão bem ainda como espera que ele esteja, como ele já mostrou em outros tempos. Foi. Nossa, isso aí é motivo para tu te revoltar e não querer renovar. Ah, tentaram negociar ele no início do ano com o Thiago Neves e mais um dinheiro lá. Ele ficou ofendidíssimo por isso? Cara, assim, não é por aí, sabe? Não é por aí. Esse não querer renovar, ele tá. Agora saiu todas as notícias, ele tá querendo realizar um sonho de jogar no Corinthians. Tudo bem, cara. Corintiano de nascença, lá vai pra cidade dele, lá em São Paulo. Não tira o direito dele. Agora, isso não pode custar o Grêmio perder o atleta de graça, né? E não custou. Então, contenção de danos. Tá tudo certo. Enfim, o papo ele tende ao infinito. Eu vou encerrando por aqui, né? Eu acho que já ficou mais ou menos claro o que eu penso. Eu acho que a história é complexa. Eu acho que todo gremista pode ficar triste. E eu fiquei também. Mas uma coisa é tu ficar triste, cara. Outra coisa é tu dizer a rachada da direção, a cagada do Romildo. Eu não consigo ver assim. A pergunta é simples: o que que tu faria no lugar do Romildo? O que que tu faria? Aí um amigo meu disse: eu perguntei num grupo de WhatsApp. Venderia pro exterior. Ah, boa. Boa. É só pegar uma arma, né? Botar na cabeça do presidente do Paris Saint-Germain e dizer assim. Compra agora, tá aqui a caneta, assina aqui. Porque não tem proposta do exterior, né? Aí a gente poderia obrigar alguém a comprar. É uma alternativa. Eu acho um pouco violento essa alternativa. Mas é uma, tá? Eu não faria, não faria. Aí qual é a outra alternativa? Ah, negocia com ele para baixar o salário, já que ele anda mal e renova. Ele não quis. Ele não quis também. Mas a gente pode pegar a mesma arma, botar na cabeça do Luan e obrigar ele a querer. Também é uma alternativa, que eu também acho violenta, mas é uma alternativa. O que que sobra? E aí vão dizer assim, ah, mas é que chegou nesse ponto porque foi mal conduzido. Eu quero entender isso, até tô fazendo aqui conjecturas. O Grêmio realmente tem uma má vontade histórica com ele, tentou vender em 2017, enfiar em negociações. Mas é de graça má vontade? Foi mal conduzido em que sentido? Vocês queriam que o Renato continuasse escalando o Luan no início desse ano, no estado que ele estava, se arrastando em campo. Vocês não lembram? O Luan saiu do time e ele mais alguém saiu do time. Entrou o Matheus Henrique e o Jean-Pierre e o time se salvou de não se classificar na primeira fase da Libertadores. Mudou o time da água pro vinho. Porque o Luan estava em uma condição. Tava assim, até acho que o Renato demorou para tirar ele do time. Deveria ter preservado o Luan e tirado antes. Só que assim, o tirado antes que eu pensei era vira banco, Lua. Desculpa, desculpa, obrigado por tudo, mas cara, é, hoje tu é banco. O Grêmio fez mais que isso, o Grêmio afastou o Luan para um recondicionamento físico. Que até aí eu não sei também, eu não sei também até que ponto isso não foi uma fachada, né? Claro que eles devem ter feito também um recondicionamento físico. Mas será que não foi tipo uma punição? Será que eles não souberam de coisas e tipo, Lua, vão te afastar, mas para não gerar crise, vamos dizer que é por questões físicas, tá? Mas a gente sabe que a questão ela é alcoólica. Quando vê foi isso, não sei, sabe? Então assim, sinceramente eu não consigo ver assim, e eu, cara, não pago imposto para criticar, eu acho até que critico demais, eu sou o famoso chato. Agora, eu analisando friamente não consigo ver onde a direção cometeu um grande erro, assim, ou talvez o Renato tenha cometido algum erro de gestão de pessoas ali, que é o grande forte dele, não sei se eu consigo ver, cara. O Luan sempre teve tudo aqui, o salário ótimo, o grupo bom, apoio da torcida. Ele não quis em todos os sentidos, né? Ele não quis focar na carreira em muitos momentos. E agora ele não quis o Grêmio. Ele quis realizar o sonho de ir pro Corinthians, respirar novos ares, chegar num clube também onde ele tá com a ficha limpa, né? Isso aí certa beleza, porque aqui todo mundo já sabe o que ele fez, o que deixou de fazer, que foi expulso do condomínio, que fazia isso, que deixou de fazer aquilo, a condição que chegava no treino, né? A condição que chegava no treino, já ouvi histórias de como ele chegava no treino também. Lá é zero. Lá o que eles sabem do Luan? Que mudou a seleção olímpica, que foi o rei da América, não sei o quê. Ótimo. Ótimo, vai chegar lá com muito mais paciência por parte da direção, da comissão técnica. Também é bom pra ele, é inegável. Clube que ele torcia na infância, que a família dele torce, que cidade dele ali é um perto de familiares e amigos de infância. Ótimo. Não acho que... Não condeno o Luan por fazer essa escolha. Só não acho que essa escolha se deu por culpa da direção, que tratou ele mal a ponto de ele querer sair. Não. Eu acho que a situação ficou ruim no Grêmio a ponto de ele querer sair, mas acho que ficou ruim por culpa dele, cara, sinceramente. O que não torna menos ídolo, o que não apaga tudo que ele fez por nós. E como eu disse, pra mim, o Luan só é apagado, apagado ninguém é, né, meu? Mas assim, o Luan só vai ser... perder o posto que ele tem na nossa história e de ídolo que ele é e tal, se ele desrespeitar o Grêmio algum dia. Seja com gestos em campo, seja com declarações, seja como for. Ou se for jogar no Inter um dia. Agora, se ele fizer o trabalho dele lá, quieto e tudo certo, beleza. É legítimo, cometeu erros na carreira, todo mundo comete, faz parte. Bola pra frente, Luan lá, Grêmio aqui, que a gente pega esse dinheiro. Aí as pessoas também, eu vi gente reclamando assim, venderam o Rei da América e vão pegar esse dinheiro e vão contratar um novo Tardelli, um novo André, mais dois Rômulos e mais um Capixaba. Cara, isso é outro problema. Isso é outro problema, a gente pode fazer aqui um episódio inteiro, a gente já fez alguns até, né? Sobre contratações, erros de contratações e etc. Eu também, cara, acho que o André é patético, foi, né, no Grêmio pelo menos. Eu também acho que a direção não vem acertando. Eu acho que a gente tinha que ter um executivo de futebol mais atuante, né? Tipo o Rui Costa era. Não sei se o Klaus Câmara faz alguma coisa nesse sentido. Para mim parece que o Grêmio contrata quem o Renato lembra, que é arcaico, é de 1960 esse método, né? Hoje os clubes têm softwares, têm mapeamento de mercado, têm olheiros, têm... O Grêmio parece que às vezes falta criatividade para achar um Dudu, que já achou, para achar um Jeromel, que já achou. Hoje não, hoje é só os caras que o Renato já trabalhou. Eu concordo com o cara, eu concordo e acrescento ainda a essa ira de quem fala essas coisas. Tamo junto. Sim, tá ruim, tem que melhorar. Sim, sim e sim. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ver que a direção não cometeu grandes erros no caso Luan e comete em outros casos, cara. Não mistura. Ah, eu fiquei indignado, a direção cagou, porque agora vai pegar esse dinheiro e vai contratar um monte de merda. Calma, primeiro que tu tá supondo que ela vai contratar um monte de merda. Tá supondo, beleza, baseado em histórico recente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo assim, não mistura a tua indignação por outros motivos com a saída do Luan. Aí tu tá sendo o marido passional brabo com a mulher que cortou a tua viagem pra Cancún por um dia. Não foi culpa dela, tava chovendo, ela ainda fez um bom negócio frente ao cenário ali que se desenhou. Então não mistura a tua frustração, a tua indignação e a tua enfim, a tua frustração, né, por perder um dia da tua folga, um dia maravilhoso que tu poderia ter, não desconta na tua mulher, no teu marido. Porque eles não tiveram culpa. Fizeram até um bom negócio frente a um cenário que era ruim. Ruim, independentemente das ações deles, da opinião deles. Era chuva, né? O Luan não se cuidar, não tá jogando bem, também era a nossa chuva, né, cara? Era a nossa chuva. E frente a ela, eu acho que a gente até fez um negócio razoável. Falei demais, era isso. Eu falei que seria um pouco minha despedida também, né? Esse episódio, eu vou dividir, fazer outro vídeo pra falar disso. Quem tá ouvindo aí pelo Spotify ou demais plataformas de podcast, acessa lá o youtube.com/falavon, que eu vou falar um pouquinho mais disso lá, num vídeo que eu vou gravar na sequência. Beleza? Aí vou colocar no ar ainda hoje também, no mesmo dia, um pouco mais tarde. Feito, gente. Valeu todo mundo aí que acompanhou. Até uma próxima, mais ou menos, talvez. Será explicado isso no próximo vídeo. Valeu, abraço.